Esta semana nós temos duas parashiot, parashat Behar e parashat Bechukotai. Parashat Behar começa falando sobre a mitzvah de Shemitah, do ano sabático em Israel, assim como também do ano do jubileu, onde além de ser um ano que a terra não pode ser trabalhada, todos os campos retornam aos seus donos iniciais, e todos os escravos que foram vendidos também retornam às suas residências. Aí a Torá começa a falar uma série de leis ligadas à compra e venda. Praticamente a Parashá fala sobre compra e venda. Primeiro ela fala uma pessoa que vendeu do seu campo. E quando uma pessoa vende do campo dele em Israel, ele está vendendo, na verdade, até o ano jubileu. Porque quando chegar no jubileu, a terra volta para ele. E, portanto, não é bem uma venda. É uma venda, quer dizer, para todos os efeitos de leis vai ser considerada uma venda, mas o preço vai ser como se fosse um aluguel até o ano jubileu. Como? É um leasing. E a Torá fala que, na verdade, aqui vai variar, não vamos entrar nos pormenores, mas vai variar se é um campo, se é uma casa numa cidade murada, se é uma casa numa cidade não, que não tem muralha, quanto tempo a pessoa tem, ou a partir de quando, ou se não pode, resgatar novamente. Quer dizer, o quê? Por que uma pessoa vende um terreno? Porque ele não tem dinheiro, está duro. Ele vendeu aquele terreno para ter dinheiro. É a única forma que a pessoa pode vender um terreno, não pode ficar vendendo o terreno à toa. Ele precisa de dinheiro, ele vendeu. Agora passa 5 anos, ainda tem mais 10 anos até o jubileu, e ele já tem dinheiro, já está bem de vida de novo. Ele vai deixar o campo na mão do outro, ele quer o campo de volta. Campo é sinal de produção, é sinal de lucro. Então, será que ele pode ir lá e forçar o comprador a revender o campo de novo para o dono original? E, logicamente, que a conta vai ser feita de novo, conforme esse leasing. Vai ver quanto que você já gastou dos anos até o jubileu e quanto que falta até o jubileu. Vamos abater do preço pago no início. Também há diferença se esse terreno pertence aos Leviim. Os Leviim não tinham terrenos, eles tinham apenas algumas cidadezinhas, 48 cidades. Então, se eles venderam, eles têm mais chances de comprar isso de novo. A Halachá é mais leniente, entre aspas, para eles, já que eles, é isso que eles têm, senão eles vão ficar no olho da rua. Também a Torá fala sobre o seu irmão quando ele está pobre e que você precisa dar uma força para ele. Você não pode pegar juros dele e você tem que ajudá-lo. A Torá também fala que se ele está tão difícil assim na situação financeira, ele vai se vender como um escravo. Então tem todas as leis como você vai tratar esse escravo. Não é escravo igual a escravidão que tinha aqui no norte, no Brasil inteiro. Não é a mesma coisa. É um sujeito que trabalha, ele não ganha salário, ele ganha comida e ganha uma cama. Mas você tem que tratar ele como primeira classe. Não pode. A Torá que fala que você não pode pedir uma coisa à toa para ele. Ah, me esquenta um copo d'água. Na verdade, a pessoa não precisava daquela água. Era só para fazer ele trabalhar. Isso é proibido fazer. E assim, uma série de outros detalhes que a Torá traz. No final da Torá, no final da Parashá, a primeira Parashá, a Torá traz sobre uma pessoa que foi vendida como escrava para um goi, está sob domínio judeu, que você tem a obrigação de ir lá resgatar ele. Porque ele, na casa do goi, ele precisou se vender, precisava do dinheiro. Mas agora você tem uma mitzvah de ir lá resgatar ele. Porque lá ele pode aprender coisas erradas, coisas contra a Torá. E não está certo ele ficar lá num lugar estranho para ele. Parashat Bechukotai começa falando, se vocês seguirem e trilharem as minhas mitzvot e se ocuparem do estudo da Torá, achando dar uma série de brachot, e vai ter paz, e vai ter comida, e vocês vão ficar satisfeitos, e ninguém vai vir nem sequer passar com uma espada no seu território, e eu vou multiplicar vocês e frutificar vocês, vocês vão ter fartura em tudo. E depois a Torá começa a falar algumas admoestações, que é a admoestação do Chumash Vayikra. A Torá fala, se vocês não me ouvirem, o que, que pode acontecer de fato com o nosso povo, e que nós vemos na história, principalmente entre o primeiro e segundo templo, exatamente tudo que aconteceu escrito na nossa Parashá. Em seguida, a Torá fala sobre algumas leis de doações para o Beit HaMikdash. Pessoa que quer doar o próprio valor para o Beit HaMikdash. Ele fala, o meu valor está doado para o Beit HaMikdash. Ou, eu dou o valor de fulano para o Beit HaMikdash. A Torá dá a tabelinha de valores, como é que funciona, não é valor de quanto a pessoa vai ser vendida como escrava ou coisa assim. O valor é tabelado de idades e se é homem ou mulher. E no final da Parashá, a Torá traz sobre a mitzvah de Maaser Behemah, a mitzvah de tirar o dízimo dos animais todos os anos, conforme o que vai nascendo, eles tinham que doar para o Beit HaMikdash a cada 10. Tudo aquilo que nós fazemos, nós colhemos frutos. Tudo aquilo que nós fazemos não é em vão. E muito mais ainda, se nós estamos falando sobre o Gan Eden, se nós estamos falando da recompensa que Hashem nos dá, cada ato que nós fazemos é muito bem contabilizado para nós recebermos uma recompensa por cada bom ato que nós fazemos. Como diz a Gemara, uma pessoa que se esforça na véspera do Shabbat, ele come no Shabbat. E isso, na verdade, também é uma alusão ao mundo vindouro. Quem se prepara na véspera, no momento que nós estamos, vai poder comer bastante também no mundo vindouro. E, na verdade, dizem nossos sábios que uma pessoa dá aqui embaixo um punhado, se fala Gemara, uma pessoa dá um punhado para um pobre e Hashem vai dar para ele um punhado no mundo vindouro. Mas tem uma diferença muito grande, que o punhado nosso é pequenininho, o punhado de Hashem é algo incalculável. Uma pessoa tem essa força. E Hashem dá força para nós, tanto para conseguir fazer as coisas, como principalmente depois para poder receber. Imagina só receber uma recompensa tão gigantesca, quem de nós consegue isso? Mas a Gemara fala que Hashem vai dar força para cada um e um, para ele conseguir suportar a recompensa que ele merece quando chegar o momento de receber a recompensa. Pergunta aos nossos sábios, desde quando nós podemos chamar isso que Deus nos dá de chesed, bondade? Aparentemente, é uma dívida. Se você faz algo por Deus, então Deus vai te pagar. Então isso é uma dívida, entre aspas, é que podemos dizer. Como que nós chamamos que isso é chesed de Hashem, a bondade de Hashem? Mas na realidade, nós acabamos de responder isso. Chov, dívida, é pagar exatamente pelo que você fez, você recebe exatamente no valor daquele teu investimento. Mas, quando nós falamos de bondade, é porque Hashem paga milhares de vezes mais. Eu dou um punhadinho para o pobre e Hashem me dá um punhado dele como recompensa. Isso não é uma dívida, não é um pagamento de dívida, muito pelo contrário. Quando vem assim extra de Hashem, da sua mão tão generosa, isso é chamado de chesed, uma bondade que Hashem faz conosco. E se você faz então uma mitzvah, você recebe uma recompensa enorme. Se você faz duas mitzvot, você recebe duas recompensas enormes. E se nós fazemos todos os dias tantas mitzvot para o Hashem, são milhares e milhares de recompensas que Hashem vai nos dar. E nós paramos para pensar, onde é o lugar onde nós podemos fazer chesed? Onde nós podemos fazer bondade? Bom, bondade eu faço quando na sinagoga alguém está meio com depressão, está meio triste, eu vou lá, dou um sorriso para ele, converso com ele. Tá certo, isso é um chesed, isso é uma bondade que uma pessoa faz. Chesed é quando alguém aparece na sinagoga e pede um dinheirinho que ele está precisando de uma ajuda e eu tiro um dinheirinho e dou para ele. Isso é chesed, isso é chesed. Chesed é quando alguém liga para você e fala, sabe, fulano de tal está com tal problema e se você pode ajudar ele, você vai lá e você dá um apoio. Isso é chesed. Isso é chesed. Porém, diz a Torá para nós que existe uma regra muito importante quando se trata de fazer bondade e caridade com os outros. Quanto mais próximo da pessoa, maior é a obrigação. Se tem um pobre da nossa cidade pedindo dinheiro, e tem um pobre que veio de fora do país pedindo dinheiro, fora da cidade pedindo dinheiro, e eu tenho só aqueles 50 reais, eu tenho que escolher para quem eu vou dar esses 50 reais, eu vou dar para o pobre da minha cidade, e depois eu vou pensar no pobre da outra cidade. Assim é uma regra, uma lei que a Torá dá. Quando se trata de chesed, quanto mais próximo, maior é a obrigação. Se é assim, perguntam nossos sábios sobre o versículo no Teilim: Ashrei shomrei mishpat oset tzedakah becholet. Bem-aventurado aqueles que guardam as leis e fazem tzedakah, fazem justiça ou caridade, becholet, o tempo todo. Perguntam nossos sábios: será que uma pessoa consegue fazer bondade o tempo todo? Como uma pessoa faz bondade o tempo todo? Respondem nossos sábios: Azan banavu notav kshim ktanim. Essa é a pessoa que sustenta os seus filhos e as suas filhas quando eles são pequenos. Por quê? A partir de uma certa idade, a criança já pode trabalhar sozinha, ganhar o pão dela. Não precisa mais de mim para sustentar ela. Mas o pai é bondoso, é generoso. Ele fala: não, meu filho vai trabalhar agora com 8 anos para ganhar o pão dele? Não, deixa eu sustentar ele. No momento que o pai faz isso, cada segundo dele no trabalho, ele está fazendo chesed, ele está fazendo bondade com o filho dele, está fazendo bondade com a filha dele. E às vezes as pessoas param e falam: não, mas como assim? Isso é chesed? Chesed é sair na rua, fazer barulho, ajudar as pessoas, fazer campanhas. Isso é chesed, isso é bondade. Mas esse é o chesed segundo plano. O primeiro plano de chesed é na casa da pessoa. Lá é o lugar onde as pessoas são as mais próximas dele. Se é a esposa dele, se são os filhos dele, se são os pais dele, se são os irmãos dele. Essas são as pessoas próximas da pessoa. Ali começa chesed. E uma pessoa que chega em casa, ele dá um sorriso para a família dele, ele está fazendo um chesed naquele momento. E uma pessoa que chega em casa, ele sustenta os filhos, ele está fazendo um chesed. E quando uma pessoa chega em casa e a esposa pede para ele comprar uma coisa, ele compra aquela coisa que a esposa pediu, ele está fazendo uma mitzvah para a esposa. Uma vez, o famoso Rav Shalom Shvadron, conhecido como Magid de Yerushalayim, ele contou que uma vez um dos filhos dele estava se sentindo muito mal de manhã, estava com febre, e ele foi com ele até o médico. No meio do caminho, ele se encontra com um grande Rosh Yeshivá de Slabodka. E o Rosh Yeshivá cumprimentou ele e perguntou onde ele está indo. Respondeu o Rav Shvadron: eu estou indo para o médico. Ah, mas por quê? Ele falou: sabe, meu filho está doente, está com febre, vamos ver o que o médico tem a dizer. E o Rosh Yeshivá de Slabodka respondeu: a vaca está indo com o seu bezerro. E ele não entendeu na hora o que ele quis dizer e perguntou. Então o Rav Slabodka explicou para ele. Falou: a vaca também tem preocupação com o seu bezerrinho. A égua também tem preocupação com o seu cavalinho. A gata tem também peninha e se preocupa com o seu gatinho. Não tem nenhuma novidade que um pai vai estar preocupado com a saúde do seu filho. Isso é uma coisa comum para qualquer ser vivo. Mas um Yehudi precisa pensar diferente. Um Yehudi tem que saber que Hashem deu uma alma nas mãos dele e ele tem uma obrigação de se preocupar por essa alma. É uma mitzvah, é uma responsabilidade e é um objetivo da vida do pai. Aqui nós já temos uma visão completamente diferente, muito mais elevada. É uma visão que nos leva a perceber, disse Rav Slabodka, que nós temos também aqui algo que vai nos dar um mérito no mundo vindouro. Se nós vemos alguém que está se preocupando em fazer uma hora extra para poder levar mais um dinheirinho para casa, para poder comprar uma balinha para o filho dele, essa pessoa naquele momento está fazendo uma mitzvah gigantesca de chesed. No momento que uma pessoa se atrasa na sinagoga, aí perguntam: onde você estava? Se ele disser que ele estava salvando alguém que estava afogando no rio, vamos falar, muito bem, parabéns. Mas se ele disser que a esposa dele pediu para ele fazer um favor, ou o pai dele pediu um favor para ele, ou ele estava indo visitar a mãe que está velhinha, ou coisa parecida, vamos falar, isso justifica esse atraso? Está errado. Ele estava fazendo uma mitzvah muito maior do que salvar alguém que está afogando no rio. Porque ele estava fazendo chesed com alguém que é próximo dele. E uma pessoa que faz chesed com uma pessoa próxima é maior a mitzvah do que fazer chesed com os outros. É muito fácil querer fazer bondade na rua para se mostrar que ele é o grande. Outra coisa é fazer recatadamente bondade dentro de casa, onde é o lugar que mais necessita de bondade. E o Rambam fala também claramente isso. O Rambam fala que uma pessoa que dá sustento para os filhos e para as filhas, mesmo grandes, que ele já não tem mais obrigação de sustentá-los, mas ele faz isso para que o filho possa estudar a Torá. Ele faz isso para que a filha possa seguir um caminho correto. Hareze bichlala tzedakah. Isso faz parte da mitzvah de tzedakah. E o tzedakah gdolah, diz o Rambam. Isso é uma tzedakah maior ainda. Shakarov kodem, pois o parente próximo antecede qualquer outra pessoa. Portanto, qualquer pessoa, quando ele ajuda a família dele, em qualquer coisa que seja, ele precisa ter em mente naquele momento que ele está fazendo uma mitzvah de fazer tzedakah com a família dele. Ele está fazendo uma mitzvah de fazer chesed e bondade com a sua família. Quando a esposa prepara comida em casa, ela tem que saber que naquele momento ela está fazendo uma mitzvah das maiores que tem. Ela está cozinhando para a família dela. No momento que a esposa está lavando roupa, ela tem que saber, lavar roupa, oi vavoi, não é oi vavoi, ela está fazendo uma mitzvah que não existe igual naquele momento, porque ela está fazendo uma bondade para a família dela, se é para o marido, se é para os filhos, se é para os pais, ela está fazendo uma mitzvah naquele momento muito, muito grande. E só para terminar com uma história do Hafetz Chaim, uma vez estava, pegou o seu genro, o Rav Menachem Mendel Zaks, e os dois foram para algum lugar, pegaram uma carruagem, cocheiro. Quando chegaram finalmente no seu objetivo, o Hafetz Chaim tirou a carteira e queria pagar. Mas o seu genro se antecipou e já pagou. O genro percebeu que o Hafetz Chaim estava com uma cara não tão boa e perguntou, o que foi? O que aconteceu? Falou o sogro, o Hafetz Chaim falou, pena que você não me deixou pagar. Disse Rav Zaks, qual o problema? Qual a diferença? Quem pagou? Nós dois viajamos? Isso, Hafetz Chaim, me diga uma coisa, genro. O que você pensou quando você pagou? Disse o Rav Zaks, como assim que eu pensei? Ele nos levou, nos transportou, ele merece receber o salário dele. Disse o Hafetz Chaim, está vendo? Ele merecia, por isso você pagou ele. Será que você pensou na hora que você estava dando dinheiro nas mãos dele? Que você está naquele momento cumprindo uma mitzvah de Beyomot e Tan Seharó, que tem que se pagar no dia o seu operário? Será que você pensou que naquele momento você estava deixando de fazer uma proibição que estava para achar semana passada retrasada, de atrasar o salário do seu empregado? E será que você pensou que você estava cumprindo uma mitzvah que estava na nossa paraxá? Você tem a obrigação de pegar um Yehudi para fazer os seus trabalhos. Você tem que dar apoio e incentivo para os Yehudim. E você naquele momento estava ajudando um Yehudi a viver e a levar um sustento para a casa dele. Afinal, mitzvot precisam ser feitas com cabeça. Nós precisamos pensar e ter intenção que nós fazemos uma mitzvah. Está vendo só, falou para o genro, que pena. Pena que você não me deixou pagar para ter os pensamentos de mitzvah na hora que nós estamos pagando o nosso operário. E ele acrescentou ainda e falou, conhecida a frase que dizem que um sábio extrai ouro da areia e o tolo transforma o ouro em areia. Uma mitzvah que é feita sem ter intenção é transformar o ouro em pó. Mas todo o ato que a pessoa faz, e ele sabe que naquele momento ele está fazendo uma mitzvah, ele naquele momento está transformando a areia em ouro. Quão grande é de fato essa mitzvah que nós temos para fazer com a nossa família, todos os dias, como disse o versículo do Teilim, que essa pessoa que faz chesed o dia inteiro, o tempo todo, está rodando o contador de chesed. Quando a pessoa sabe se dedicar de fato para fazer e ajudar as pessoas que estão próximas dele, que essa é a família dele.